Olá, estamos de volta mais uma vez na nossa disciplina de estatística. Vamos continuar o nosso estudo hoje e vamos ver um tópico extremamente interessante e importante para o continuar da disciplina. A gente chegar na parte de inferência estatística, nós vamos ver na aula de hoje os modelos probabilísticos mais comuns que são usados para variáveis aleatórias contínuas. Ah, então vejam. É o conteúdo da unidade 7. Vamos finalizar a unidade 7 nessa aula 11, né, para variáveis aleatórias contínuas. Então, relembrando, nós vimos nas aulas anteriores, nas aulas mais próximas agora, os conceitos básicos de probabilidade. Vimos também os conceitos de variável aleatória, né, o que era variável aleatória, variáveis aleatórias discretas, contínuas, valor esperado, variância. E vimos também os modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas, que os dois modelos que nós estudamos, o modelo binomial e o modelo de Poisson. Bom, o que nós vamos ver é a continuação disso. Na aula de hoje, nós vamos ver os principais modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas: modelo uniforme, modelo normal, modelo T e como usá-los no cálculo de probabilidades. Certo? É importante ressaltar o seguinte: estes não são os únicos modelos para variáveis aleatórias contínuas. Ah, se vocês consultarem a literatura, consultarem os livros que estão na nossa bibliografia, vocês vão encontrar uma infinidade de outros modelos. Mas esses são os modelos, digamos assim, mais utilizados. Mas há outros também. Há o modelo exponencial, há o modelo gama, há o modelo de vários nomes esquisitos, log normal, vários nomes que vocês. Muitos de vocês nunca vão ter necessidade de lidar com eles na sua vida prática. Os que precisarem vão consultar lá a bibliografia, vão consultar outros livros e vão trabalhar com eles. Bom, então, o que que muda aqui nos modelos para variáveis contínuas, né? Lembrando, pessoal, variáveis aleatórias contínuas, elas têm contradomínio infinito. Significa que, teoricamente, num intervalo, elas podem assumir uma infinidade de valores. O modelo uniforme, o modelo normal, modelo T de Student e também o modelo que nós vamos usar lá em inferência estatística, o teste do Q, para fazer o teste de associação do Q quadrado, o modelo Q quadrado. Todos esses modelos são para casos, eles podem ser aplicados se a variável que você está estudando, a variável aleatória, puder ser configurada como variável aleatória contínua, tiver um contradomínio infinito. Também é importante ressaltar que alguns desses modelos, especialmente o modelo normal, ele pode ser usado para aproximar modelos de variáveis aleatórias discretas. Muito bem. O modelo uniforme é o mais simples de todos. Como é que ele funciona? Faixas de valores de mesma amplitude têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, nós vimos na aula de variável aleatória, quando tínhamos uma variável aleatória contínua, ela era descrita por uma função. O comportamento dela era escrito para uma função. Que veja aqui no caso do modelo uniforme, essa função é uma reta aqui estabilizada. Isso significa que se você tiver intervalos da mesma largura, né, que a área sobre a curva seja a mesma, nós vamos ter a mesma probabilidade de ocorrer esses valores. Então vejam aqui o seguinte, reparem, prestem bem atenção nessa figura. Nós temos aqui, pessoal, um modelo uniforme definido entre os valores de A até B. Ou seja, entre A e B, a função, que é chamada função densidade probabilidade, tem esse valor aqui. Certo? Que valor é esse? Lembrem-se, pessoal, que a probabilidade do espaço amostral, que por sua vez está relacionada ao contradomínio na variável aleatória, a probabilidade do espaço amostral ocorrer é 1. Então, a área abaixo desta curva, no total, tem que dar 1. Se a base é de A até B, então a altura tem que ser 1 sobre B menos A para que o produto, a área, dê 1. Todos vocês já calcularam a área de retângulo. Isso aqui é uma área de retângulo, pessoal. Vocês estudaram no ensino médio. Certo? Uma área de retângulo, você vai ter que calcular, então, base vezes altura. Isso basicamente é o cálculo de probabilidade através de uma função, densidade e probabilidade. Isso aqui é muito fácil, porque essa curva aqui é retinha, né? Então vai um retângulo, é moleza. Se, por exemplo, eu quisesse encontrar a probabilidade da variável assumir valores entre C e D, o que que eu faria? Eu calcularia a base do retângulo e multiplicaria pela altura. Certo? Aí eu teria um valor de probabilidade aqui. Certo? Repare, se essa diferença d menos c for igual a uma outra diferença que a gente vai ver aqui e tal, o que vai acontecer? As probabilidades vão dar iguais. Eu vou mostrar isso para vocês na câmara de documentos. Imaginem que vocês têm a seguinte situação. Vocês têm aqui uma uniforme definida de 2 até 10. Opa! De 2 até 10. Certo? Aí o que acontece aqui? Qual vai ser a ordenada dela para que esta área total dê 1? Vai ter que ser 1 dividido por 10 menos 2, 1 oitavo. Agora imagine que eu quero encontrar duas áreas entre 3 e 4 e entre 7 e 8. Reparem que a largura aqui das duas é a mesma, 1. Certo? Como é que nós vamos fazer então para calcular essa probabilidade? Lembrando essa história de base vezes altura. O que é que nós vamos fazer, ó? Essa base aqui vale 1, a probabilidade, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, a probabilidade de estar entre, variável, estar entre 3 e 4, será igual à base, que é 4 menos 3, multiplicado pela altura 1 oitavo. Isso aqui vai dar 1 oitavo. E a probabilidade aqui do 7 menos 8? Probabilidade de estar entre 7 e 8 será igual a quanto? Será igual a 8 menos 7 vezes 1 oitavo, que por sua vez também é 1 oitavo. Mas que maravilha! Deu igual! Por que que deu igual? Porque os intervalos têm a mesma largura. Como é uniforme entre 2 e 10, se os intervalos têm a mesma largura, a área aqui definida vai ser a mesma. Então as probabilidades são exatamente iguais. A probabilidade de estar entre 7 e 8 igual à probabilidade de estar entre 3 e 4. Certo? Essa estrutura aqui, ela é muito tranquila. Esse modelo uniforme, ele tem muitas utilidades na prática, especialmente quando você usa isso aqui para gerar números aleatórios. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Às vezes, você quer usar um algoritmo, a gente já falou sobre isso lá na aula de amostragem. Você tem algoritmos para geração de números aleatórios. E os algoritmos, geralmente, eles querem implementar uma amostragem aleatória simples. Então, como é que isso é feito? Ele utiliza como base um modelo desse tipo aqui, uniforme, que intervalos iguais vão ter as mesmas probabilidades de ocorrer. É muito comum, se você pegar o manual de uma calculadora científica, geralmente essa calculadora científica tem um botãozinho lá chamado random, aleatório. Você aperta lá e sai um número aleatório, entre 0 e 1. Se você lê o manual da calculadora, claro, todo mundo lê o manual da calculadora, todo mundo lê o manual dos eletrodomésticos que compra, perfeitamente. Então, você comprou lá a calculadora, vem o manual, você sabe que, opa, ele gera números aleatórios entre 0 e 1 de acordo com uma distribuição uniforme. Nossa distribuição que nós estamos vendo aqui. Certo? E aí o que acontece, pessoal? Olhem lá o nosso coisa. Veja, aqui você tem então o maior valor menos o menor multiplicado pela ordenada da uniforme. Dessa forma você calcula as probabilidades exatamente como nós mostramos ainda há pouco nos documentos. Agora, qual é o valor esperado de uma distribuição uniforme? É a média dos dois extremos, ó. Se os extremos são A e B, fazendo a média deles, dá o centro de massa. E a variância? Alguém já calculou para a gente, a variância é B menos A ao quadrado dividido por 12. Com isso, então, você tem o valor, a fórmula para cálculo de probabilidade e o valor esperado e a variância. É interessante ressaltar o seguinte, pessoal. Vamos só voltar aqui na nossa questão. Aquela função que tem ali, nominalmente, nós estamos calculando uma integral. Né? Aí o pessoal se assustou com o cálculo integral. Pois é, nós estamos nominalmente calculando a integral abaixo da curva. Como é uma curva muito simples, lá não é uma curva, é uma reta, aí o cálculo da área fica muito simplificado. Mas se for uma curva suficientemente complexa, você vai ter que utilizar integral. Vai ter que utilizar alguma espécie de integral para poder fazer o cálculo. Ou então uma tabela. Alguém já fez esse cálculo para a gente e tabelou os resultados, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então vejam aqui, ó. Como eu falei para vocês, esse modelo é muito usado na geração de números pseudo-aleatórios. Você pegar qualquer ambiente computacional, ele tem lá embutido uma função que sempre gera números aleatórios. Essa função, ela tem melhor ou maior qualidade dependendo do aplicativo. Certo? Só mostrar para vocês aqui na câmera como é que essa função geralmente é chamada. Ela geralmente é chamada dessa forma, RND, e aí você define lá quantos valores você quer tirar. Certo? Então, se você estiver, por exemplo, usando o um ambiente de programação, alguns de vocês já ouviram falar nisso, C++, ou você estiver usando o um ambiente de programação, Delphi, esses dois aqui, né, essa função fornece resultados muito bons, ou seja, dificilmente os números vão se repetir. Você vai ter que tirar bilhões e bilhões de números para começar a se repetirem os números no processo de seleção. Se você, porém, usar um ambiente chamado Visual Basic, que, pasmem vocês, é o ambiente no qual foi desenvolvido o Office, certo? O gerador de números aleatórios do Visual Basic é muito ruim. Os resultados costumam se repetir com uma certa velocidade. Certo? Havia um caso até de uma das minhas disciplinas em que os alunos trabalhavam com um grande número de computadores, todos eles apertavam os botões em momentos diferentes, e dos 14 computadores da sala, 12 davam exatamente a mesma amostra. Isso é um prodígio. Tá? O algoritmo tem que ser muito ruim para ter um resultado desse. Mas foi o que aconteceu. Isso é um depoimento que eu estou dando para vocês no ambiente Visual Basic. Certo? Mas isso aqui é só para o pessoal que for fazer grandes programações, coisas assim. O que não é o caso de vocês, eu creio. Quero crer no momento, pelo menos. Alguns de vocês vão trabalhar com isso no futuro. Bom, além do modelo uniforme, nós temos outros modelos. Temos o modelo exponencial e tal, e temos um modelo extremamente importante, que é o modelo normal. Esse modelo, ele pode ser usado, você pode aplicar aos seus dados, se identificar, por exemplo, que os dados apresentam distribuição simétrica. Outra questão interessante é o seguinte: se à medida que os valores da variável afastam-se da parte central da distribuição, suas propriedades de ocorrência diminuem. Então, se essas condições aqui acontecerem, se você tiver os dados mais ou menos equilibrados, e à medida que você se afasta da parte central da distribuição, as probabilidades de ocorrência diminuem, pode ser que o modelo normal possa ser usado. Por que estou dizendo pode ser? Que há outros modelos com características semelhantes nessa história de simetria, de quanto mais distante na parte central, as probabilidades vão diminuindo. Certo? Então nós vamos ter que avaliar a situação com cuidado. Em última análise, nós teremos que fazer uma coisa que a gente chama de teste de aderência. Certo? Não faz parte do escopo dessa disciplina. Estou só citando para vocês, teria que fazer um teste de aderência à distribuição normal. Mas vamos ver o formato disso aí. Você já deve ter visto, talvez, essa curva. Ele é muito adequado para descrever vários tipos de variáveis aleatórias. Especialmente, pessoal, medidas corpóreas, alturas, comprimentos, etc. O professor explica isso aí que eu não estou entendendo nada. Pessoal, é o seguinte: se você pegar uma medida como a altura de uma pessoa adulta, provavelmente você vai conseguir descrever bem isso através do modelo normal. De que forma? Vamos ver aqui na câmara de documentos. Imagine o seguinte: imagine que você tem a altura da pessoa em metros. Vamos supor que a gente está aqui no Brasil e que a média desce aí 1,70 m. O que vai acontecer, pessoal, é que nós vamos ter uma estrutura parecida com isso aqui. Certo? Quanto mais você se afasta da média, tanto para baixo quanto para cima, você vai ter menos gente, vai ter menos probabilidade de encontrar pessoas. Por exemplo, há relativamente poucas pessoas acima de 1,90 m. E relativamente poucas pessoas adultas abaixo, sei lá, de 1,50 m. Se você mudar para a Suécia, essa média aqui, por exemplo, vai para 1,85 m, por exemplo. Tá? Mas a estrutura vai ser a mesma. Tá? Por exemplo, vamos citar um caso para vocês interessante. Tá? Um homem adulto geralmente calça aí entre 39 e 40. Se ele calçar 45, ele vai ter dificuldade de achar sapato. Se esse mesmo homem adulto calçar 36, ele também vai ter dificuldade em achar sapato. Vai ser difícil para ele. Certo? O que está acontecendo aqui? As fábricas produzem para a grande maioria das pessoas que estariam com tamanho ali entre 39 e 40. Ou que estariam entre a altura entre 1,50 m e 1,90 m. Que tem esse comportamento aqui de curva normal. Certo? Então, situações de medidas corpóreas, né, especialmente dimensões, comprimento, né, tal, pode ser descritas por esse tipo de modelo. Certo? Não são todas medidas corpóreas. Por exemplo, o peso aí já é mais difícil. O peso já costuma ter um comportamento um pouquinho diferente. Se você pegar, por exemplo, o peso, é bem capaz de você ter uma estrutura do tipo mais assimétrica. Ah, peso, uma pessoa adulta, você vai ter muitos poucos obesos lá em valores muito elevados. Vai ter o pessoal mais concentrado nos valores mais baixos. Especialmente em países pobres, nós vamos ter o pessoal em peso realmente de mais baixo desnutrição. Certo? Essa distribuição aqui, ela não é simétrica. Vocês estão vendo que ela não está equilibrada. Ela tem uma cauda maior para o lado de cá. Então, se eu usasse aquele modelo normal aqui para tentar descrever essa situação, não ia ser uma boa ideia. Certo? Outras medidas que ele pode fazer, ele pode colocar o seguinte, tá? Que isso a gente usa muito na indústria, dimensões de peças fabricadas, diâmetros, comprimentos, espessuras. Tá? O pessoal produz para tentar ter um comportamento equilibrado em torno do valor nominal. Mas sabe-se que existe uma variabilidade, a gente vem falando de variabilidade desde o início do curso, tá? Essa variabilidade sempre vai existir por diversas razões. Então, o nosso problema é o seguinte. É modelar essa variabilidade. E o que foi descoberto aí ao longo dos anos é que geralmente essa variabilidade em torno do valor nominal comporta-se dessa forma normal, que alguns autores chamam de curva de sino. Outros autores dizem que é uma heresia chamar de curva de sino. Quer dizer, é muito, digamos assim, controverso o nome, mas o modelo normal todo mundo mais ou menos se acerta com ele. Bom. E outra coisa extremamente importante é que esse modelo normal, ele vai nos permitir fazer a inferência estatística. Aquele processo das pesquisas de opinião eleitoral, no qual se calcula a margem de erro, que a gente já discutiu alguma coisa aqui, etc., ele repousa no fato que a distribuição das variáveis lá no processo de amostragem pode ser aproximada pelo modelo normal. A gente já vai, isso a gente vai ver em aulas mais para frente, certo? Mas só adiantando para vocês que por isso que ele é importante. Esse modelo normal é extremamente importante para a inferência estatística. Então nós temos que conhecê-lo para poder aplicar corretamente depois. Então, olha o formato dele aqui, pessoal. Olha só. Olha o formato, que bonito. Que bonito esse formato, olha só. Por isso que o pessoal chama curva de sino. Teoricamente, matematicamente falando, né, esse modelo, os valores, se a variável tivesse aqui x, né, se estenderiam, já que é uma variável, isso é para variável aleatória contínua, se estenderiam de menos infinito até mais infinito. E aqui, por exemplo, se eu quisesse encontrar, reparem, a média, que a gente chama com a letra grega mi aqui, caso de modelos e tal, é igual à mediana, as duas são iguais, ó. Então, o centro, metade dos valores, o centro de massa coincide com o valor central do conjunto. Então, metade dos valores está abaixo da média e metade está acima da média. Por que que eu posso falar isso? Porque as duas são consideradas iguais. Se eu quiser encontrar a probabilidade da variável assumir valores entre A e B, eu tenho que calcular essa área aqui. Ops, agora complicou. Sim, complicou porque eu tenho aqui uma situação que é mais difícil de calcular a área. Teoricamente, eu teria que integrar essa curva azul aqui entre A e B. Calcular uma integral definida entre A e B. Certo? Aqui, mais um adendo. Né? Professor, você estava falando de altura ainda há pouco. Eu não conheço a altura negativa. tem cara negativo. E também não tem cara acima de 2 metros e pouco. Lá o cara, tem um cara lá na Ucrânia, são 2 metros e 50. Na China tem 2 metros e pouco. Não tem jeito mais alto que isso. É verdade. Então, embora matematicamente ela se estenda de menos infinito até mais infinito, em razões práticas, você não vai ter essa extensão até menos infinito. A variável altura vai chegar a um determinado valor que ela vai parar, e na parte, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Porém, o comportamento da variável vai se comportar, vai ser de acordo com essa estrutura aqui. Certo? O problema, pessoal, dessa curva aqui, dessa bela curva aqui, é que a integral dela, ela tem uma função que eu não vou pôr aqui e tal, mas ela não pode, não tem integral definida. O que que significa isso? O que que significa isso? Significa, pessoal, que essa integral, para calcular essa área, eu tenho que usar o que o pessoal da área de matemática computacional chama de métodos numéricos de integração. Ou seja, são métodos computacionais que você vai estimando o valor dessa área aqui. Porque essa integral não tem fim, não tem como resolver essa integral. Aí alguém vai dizer isso: professor, então isso foi descoberto recentemente? Não, isso aí foi descoberto na virada, essa distribuição, na virada do século XVIII para o século XIX. E os métodos de resolução numérica foram inventados naquela época. Os caras faziam os cálculos no braço. Eles faziam o trabalho que um computador hoje faz, eles faziam os cálculos manualmente. Um cara que descobriu isso, que inventou isso, deu um grande impulso, o Gauss, ele desenvolveu os métodos de integração numérica sem ter computador. Ele fazia tudo manualmente. É impressionante a inteligência do sujeito. Bom, um sujeito que aos 7 anos de idade inventou a soma de termos de uma progressão aritmética, né? Por aí vocês têm uma ideia do grau de genialidade do sujeito, certo? Então o Gauss inventou isso para calcular essas áreas aqui, certo? Mas essa distribuição normal, ela tem algumas características interessantes. Vejam aqui essa figura para vocês entenderem corretamente isso. Bom, o que, professor, o que que significa isso aí? Me apavorei. Não se apavorem, vamos ficar calmos. O que significa isso? Uma distribuição normal com qualquer média e qualquer desvio padrão, esse mi aqui é a média, esse sigma aqui é o desvio padrão, independente de quais são os valores, se você pegar a média, subtrair dela um desvio padrão e somar a ela um desvio padrão, neste intervalo, um desvio padrão abaixo da média até um desvio padrão acima da média, estão 68% dos dados. Deus, que mágica é essa? Não é mágica, é o comportamento do modelo normal. Você conhece a média, conhece o desvio padrão. Se você subtrair da média um desvio padrão, somar a ela um desvio padrão, neste intervalo estão 68% dos dados. Reparem que, mais do que a maioria absoluta, né, literalmente 2/3 dos dados estão a menos de um desvio padrão na média. Então, aquela história que eu estava falando lá da altura. O cara tem 1,70 m, descobriu o desvio padrão e tal. 68% dos dados estão ali. Para qualquer modelo normal. Você descobriu o que é normal, descobriu a média, descobriu o desvio padrão, você sabe isso aí. Se você agora subtrair dois desvios padrões da média, somar dois desvios padrões da média, a teoria matemática te diz que 95,5% dos dados estão nessa faixa, entre menos dois desvios padrões e mais dois desvios padrões. É coisa para burro, é praticamente 100%. E finalmente, se você subtrair três desvios padrões abaixo da média, somar três desvios padrões da média, a teoria matemática te diz: se for uma distribuição normal, 99,7% dos casos estão ali dentro. Por causa dessa estrutura aqui, pessoal, aqui você entende por que que é difícil encontrar um sapato para o cara que calça 45 e o um sapato para o sujeito adulto que calça 36. Porque as fábricas, elas produzem para o pessoal aqui do meio, para a grande massa de idade. Vamos ver um exemplo aqui no nosso, um exemplo aqui no nosso coisa. Imagine que você estivesse a seguinte situação. Vocês têm alturas, novamente, ó. A média dá 1,70 m e o desvio padrão 10 centímetros. Se você pegar aqui, ó, subtrair dois desvios padrões, aqui vai ficar 1,50 m, somar dois desvios padrões aqui, 1,90 m. Esta área aqui você tem 95,5% dos dados. Vamos supor que sejam alturas. Isso quer dizer o seguinte: olha, cara, eu espero é o seguinte, se eu sortear uma pessoa desse grupo aí, eu espero, tem 95,5% de probabilidade, ela ter entre 1,50 m e 1,90 m. Aí o que acontece? Imagina que você é fabricante de bancos de automóveis. Você vende para uma montadora os bancos de automóveis. Veja, quando você vai projetar o banco, então, o trilho do banco e tudo mais, você projeta o quê? Você pensa no seguinte: olha, eu vou projetar porque é mais provável. Pô, tem 95,5% de chance do pessoal ter altura entre 1,50 m e 1,90 m. Então, eu vou projetar o banco para isso aí. Se o cara tiver 2 metros, ele vai ficar apertado no carro. Por quê? Porque o banco não foi projetado para ele. Por quê? Porque ele representa o, sei lá, o 2,5% do superior. É economicamente inviável fazer um projeto para um cara daquele tamanho. Da mesma forma, se o cara tiver 1,40 m de altura, ele não vai alcançar os pedais. Ele vai precisar de uma almofada, vai precisar de alguma coisa, tá? Para alcançar e enxergar o volante. Por quê? Porque o banco não foi projetado para ele. Certo? Pô, isso é discriminação e tudo mais? Não, isso por alguns pode considerar discriminação, mas também tem que ver o seguinte, pessoal: é a questão econômica. Certo? Aí surge uma coisa que vocês vão aprender em marketing chamada nicho de mercado. Quem já ouviu falar daquela loja que vende tamanhos maiores de sapato, de roupa e tudo? Justamente isso. Os grandes fabricantes produzem para essa massa do meio. E os extremos estão fora. Então o que acontece? Surge um sujeito com uma grande ideia e ele vende só para aquele nicho de mercado. Ele vende só para pessoas que de tamanho maior. De sapato, pô, aquela loja lá só vende sapato sobre encomenda para pessoas com pé acima de 43. Aí é um nicho de mercado. Certo? A grande empresa, ela não tem interesse naquilo, não vale a pena economicamente. Certo? Mas aí esse sujeito encontra o nicho de mercado dele. É a solução do problema. Como é que as pessoas tomam essa decisão? Onde é que ela vai restringir tudo? Porque ela consegue essa informação do modelo e a partir daí resolve o problema. Certo? Isso é muito importante a gente ressaltar. Vamos voltar lá então. Então, pessoal, essas informações aqui são válidas para qualquer valor de média, qualquer desvio padrão. Você descobriu que é normal, conheceu a média, conheceu o desvio padrão, você sabe isso aqui. Muito importante: se isso aqui fosse a dimensão de uma peça, isso é até usado em controle estatístico da qualidade. Quando você encontra um valor da dimensão de peça acima, três dos padrões acima ou abaixo da média da produção, isso é sinal de alarme. Tem alguma coisa errada. Porque é altamente improvável você encontrar valores acima de três dos padrões ou abaixo de três dos padrões. Por quê? Entre três dos padrões da média estão 99,7% dos dados. Se está acima ou se está abaixo, aparece lá uma medição qualquer. Três dos padrões acima abaixo, isso é sinal de alarme. Está acontecendo alguma coisa com o processo. Nós temos que investigar para ver também se não foi um alarme falso ou se é realmente algum problema que está acontecendo. Muito bem. Então, para calcular a probabilidade de intervalos do valor de uma variável aleatória que siga o um modelo normal, eu já disse, temos apenas métodos numéricos de integração. Os sábios do século XVIII e XIX fizeram isso, só que sem computador. Eles desenvolveram os métodos manuais, métodos muito robustos, porque a turma está há 200 anos tentando achar furo neles, não acharam. Certo? Os caras sabiam o que estavam fazendo. Então, como é que os caras resolveram o problema lá? Eles fizeram uma solução que é muito interessante. Eles criaram uma distribuição chamada normal padrão e deram o nome de Z. O que significa isso? Seria uma normal com média 0 e variância 1. Desvio padrão 1, então. Professor, média 0 e variância 1? Exatamente. Média 0 e variância 1. Porque, meu caro, qualquer valor, se você mudar o valor da média, da variância, você tem um modelo diferente de normal. Teoricamente, nós temos uma família infinita de funções. Porque eu tenho combinações, já que os números são reais, para média e para variância, eu tenho aqui uma família infinita de funções. Então, as probabilidades foram calculadas para esse modelo, os caras integraram isso aí e registraram isso numa tabela. A tabela 1 do ambiente virtual. Certo? Nós vamos reproduzir, vamos mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Os sujeitos fizeram um processo muito inteligente. Eles calcularam que, devido às dificuldades numéricas de cálculo, eles calcularam para uma distribuição apenas, tabelaram isso aí e, por um processo que a gente chama de transformação de variáveis, você pode transformar uma normal qualquer, em qualquer média, qualquer desvio padrão, transformar nessa normal padrão. E aí obter as probabilidades a partir dela. Como é que é feita essa transformação? Essa transformação é ridícula de fácil. Ah, professor, você está falando isso aí porque o senhor dá aula disso há 15 anos. Pode ser, mas em breve vocês vão achar ridículo também. Por quê? Porque é muito fácil a operação. Pelo amor de Deus, pessoal, é uma subtração e uma divisão. Quando eu estudei, a gente aprendia divisão na segunda série. Eu acredito que ainda deve ser nessa faixa aí, porque vocês estão aprendendo divisão. Certo? E sem calculadora na época. Tá? Então acredito que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né, nesse sentido. Então vejamos aqui. Esse valor Z a gente chama de score Z. Na realidade, é a distância que um valor X de interesse está da média em termos de desvios padrões. Então o que que você faz? Pega o valor, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Repare. Esse z aqui pode assumir valores positivos se esse x for maior que a média. E pode assumir valores negativos se esse x for menor do que a média. Certo? E aí você vai ter o número de desvios padrões. Se esse x aqui estiver muito distante da média, esse valor de z vai ser um valor alto. Né? Pode ser 4 desvios padrões acima da média, 4 desvios padrões abaixo da média. Se ele estiver próximo da média, esse z vai ser um valor baixo. Ah, está 0,5 desvios padrões na média. 0,8 desvios padrões abaixo da média. Então, o mi é uma média de uma normal qualquer, você está estudando, pode ser aquele 1,70 m que nós falamos ali anteriormente. O sigma é o desvio padrão de uma normal qualquer, pode ser aquele 0,10 metros, 10 centímetros que nós vimos ali anteriormente. E o x é o valor de interesse. Vamos supor que fosse o 1,90 m. Eu quero saber a quantos desvios padrões 1,90 m está da média. Aí eu subtraio do 1,70 m e divido pelo 0,10 para obter o número de desvios padrões. Certo? Então, Z é o número de desvios padrões a partir da média. Como eu já falei antes, se o valor de x for menor que a média, o Z será negativo. Pessoal, muito cuidado com essa questão do sinal. Essa questão do sinal é crucial. Se você errar o sinal, você pode calcular os valores depois da probabilidade, vão ser valores incorretos. Tem que levar em consideração a questão do sinal. Muito cuidado. Certo? E aí, pessoal, eles calcularam essas probabilidades e tabelaram na tabela da normal padrão. Como é que ela funciona? O valor de Z é tabelado com duas casas decimais. E é apresentado os valores. A probabilidade da variável z ser maior do que esse valor calculado aqui. Ou seja, é apresentada apenas a cauda superior. Ó, olha o formato aqui. Isso aí vocês têm em detalhe lá no material do ambiente virtual. Olha só a estrutura dessa tabela. Vamos dizer assim, professor, mas em todos os livros de estatística ela tem essa estrutura? Sim, em todos os livros de estatística ela tem essa estrutura. Você pegar, existe uma tabela. A não ser nos livros de biblioteca, né, que a turma vai lá e arranca as tabelas para levar para a prova, né, porque a turma quer economizar no Xerox. Ah, aqui na Biblioteca Central da UF, você vai lá, cadê o livro? Cadê as tabelas? A turma arrancou e levou para fazer a prova, porque estava mal de grana, resolveu não pagar o Xerox. É triste, mas isso acontece. Mas quando tem a tabela, tem esse formato aqui, olha só. Você tem aqui o valor da variável Z, aqui você tem o valor inteiro, aqui a primeira decimal. E aqui você tem a segunda decimal. Fazendo o cruzamento, você vai encontrar essa área aqui. Eu estou procurando probabilidade de Z maior que 0,21. Como é que eu faço isso? Ó, a parte inteira é 0 e a primeira decimal é 2. Então eu procuro aqui, ó, parte inteira é 0, primeira decimal 2. E a segunda decimal é 1. Então eu faço o cruzamento aqui, ó, 0,01. Opa, achei a probabilidade. 0,4168. 41,68% de chance de Z ser maior que 0,21. Vocês vão ter a tabela lá e vão ter todos os outros resultados. Aqui está só simplificado para vocês observarem. E aqui, reparem, eu estou apresentando apenas a cauda superior. Mas, professor, e se eu quiser o lado de baixo? Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, aí temos uma questão interessante. A distribuição normal, ela é simétrica em relação à média. Isso significa que se eu quisesse encontrar a probabilidade de ser menor que menos 0,21, se fosse para baixo, a área seria a mesma coisa, 0,4168, devido ao comportamento de simetria. Por isso, só preciso tabelar um dos lados. Porque devido a esse comportamento de simetria, se eu tomar os devidos cuidados, nós vamos ver isso nos exemplos, vamos ver isso nos exercícios, vocês vão poder resolver o problema tranquilamente.